Desburocratizar e planejar melhor a gestão pública pode ajudar a prevenir atos de corrupção? Os defensores da adoção de compliance no setor público respondem que sim. Sobre esse assunto, eu converso agora com o cofundador da SmartGov, Governança Criativa, Daniel Lança, que veio ao Senado na última semana para falar sobre compliance como instrumento de combate à corrupção. Olá, Daniel.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Primeiro, o básico, né? O que é compliance e como isso pode ser adaptado à administração pública?
Perfeito. Bom, compliance é uma palavra em inglês, mas que significa, no final das contas, conformidade com as leis, com a legislação. E o que o compliance busca são sistemas de gestão robustos para evitar fraude, para evitar corrupção e para que haja mais transparência. E ele pode ser aplicado tanto nas empresas, que já estão em grande medida implementando e com algum sucesso, quanto no setor público, e essa é a grande inovação que a gente espera a partir de agora.
Em que podemos melhorar, por exemplo, em termos de transparência governamental?
Bom, a transparência é fundamental. O Brasil já tem algumas leis que obrigam o que a gente chama do basicão, ou seja, disponibilizar contratos, informações, contra-cheques, mas a gente pode ir além disso. Quando a gente pensa em grandes bancos de dados, né, no Big Data, que pode servir em grande medida para a gente comparar preços, para ver de uma maneira mais eficiente aquilo que o governo gasta mal, ou gasta errado, ou gasta duplicado, essa é a grande transição da transparência formal para aquela transparência que a sociedade civil organizada pode usar para começar a melhorar o debate sobre a eficiência dos gastos e não apenas se os gastos estão corretos ou errados.
E em termos de desburocratização, por que desburocratizar tem a ver com o combate à corrupção?
Esse é um dos pontos mais fundamentais das novas medidas contra a corrupção, aquele pacote de projetos de lei que foram apresentados ao Congresso, porque, na nossa visão, quando o governo é muito burocrático, ou seja, quando a gente vai pedir uma licença ou um alvará em um órgão público e ele demora muito, ele não tem regras bem estabelecidas e objetivas, abre esse espaço para subjetividade e isso também abre espaço para corrupção. Algum servidor público pode criar dificuldades para vender uma facilidade. E aí, quando os processos eles são objetivos, eles são claros, ou seja, eu sei exatamente quais documentos eu preciso entrar para requisitar algum benefício, algum pedido, qual o prazo que o governo tem que me atender, aquele processo é mais objetivo e diminui-se bastante essa janela de oportunidade de um eventual ato de corrupção.
Qual a importância dessa participação também da sociedade nessa fiscalização?
A importância é total, ou seja, em governos mais burocráticos, o combate à corrupção ele se dá melhor. Quando a gente pensa que a Constituição previu um sistema de governança para evitar qualquer coisa errada feita pelo governo, qualquer desvio ético, qualquer fraude ou corrupção, ele pensou primeiro nos órgãos de controle, no Tribunal de Contas, no Ministério Público, nos controles internos, mas nada deles funciona bem se forem sozinhos. E a gente pensar que hoje nós temos 200 milhões de fiscais que têm, né, acesso à internet, que podem buscar dados, podem comparar, e aí a gente torna muito mais eficiente esse controle que não é só organizacional, governamental, mas o controle do público que no final das contas é o pagador de impostos.
Daniel, você no debate da CCJ citou três tipos de corrupção: a sistêmica, a endêmica e a sindrômica. Queria que você explicasse cada uma delas para os nossos ouvintes e nos ajudasse a entender como é que a gente, a partir desses três tipos, pode propor soluções mais eficientes para cada tipo de corrupção.
Isso é importante, a gente aprimorar o debate para sair dos sensos comuns. Existem basicamente três tipos de corrupção, como você disse. A primeira e de mais fácil acepção é a corrupção endêmica, aquelas micro-corrupções do dia a dia. Um cidadão, ele burla o imposto de renda, né? Ele só nega imposto, ele para na fila dupla para deixar o filho na escola. Essas pequenas corrupções endêmicas se resolvem com educação e ética. Nós precisamos falar de ética para os nossos filhos, nas escolas, nas nossas famílias, mas existem outros dois tipos de corrupção. A corrupção sistêmica é aquela que está impregnada nos órgãos da República, no grande empresariado, é aquela que a gente vê diariamente na Lava Jato. E essa nós combatemos com um sistema mais robusto de combate à corrupção e persecução penal, é o que está descrito em grande maneira nas 70 novas medidas da corrupção. E existe uma última corrupção, que é a corrupção sindrômica, que é aquela que a gente acabou de falar, ou seja, o Estado ele é desenhado de uma maneira tão burocrática, tão difícil, que acaba gerando ali aquela corrupção do empresário que precisa pagar uma propina para conseguir receber uma licença governamental, se gera um ciclo vicioso. Obviamente isso não se justifica e nós combatemos isso com compliance, ou seja, com sistemas de gestão no setor público e privado que vão criar canais de denúncia, por exemplo, onde qualquer um pode denunciar anonimamente e com isso a gente consegue aprimorar o combate à corrupção e melhorar também o debate nesse sentido.
Sobre o nome, né, da sua startup, é SmartGov. E isso significa um governo mais esperto, né? Um governo que saiba lidar melhor com a gestão. Em tempos de cortes no orçamento, ajuste fiscal, é uma saída única? Quer dizer, não tem jeito a não ser tornar os governos mais eficientes, mais espertos nesse sentido?
Exatamente. Falta para o governo inteligência. Quando a gente vê que nós temos muito dinheiro, o Brasil investe em educação mais do que muitos países do mundo e a gente tem uma das piores educações do mundo. O que falta nisso? Né? Melhorar a gestão. Claro, em tempos de crise, criatividade é fundamental para fazer mais com menos, para pensar em como reduzir ralos de dinheiro público que hoje são desperdiçados e nos tempos de bonança a gente não conseguiu entender. Então, para isso se cria sistema, se criam o melhoramento da eficiência do trato dos dados, e tudo isso é muito importante, porque a gente ainda vai ter um tempo de dificuldades financeiras no governo, e se a gente não pensar em maneiras mais eficientes, mais criativas, de repensar problemas gastando menos, a gente não vai conseguir avançar em tantos desafios que nós temos na seara pública.
E o que, que o Senado e a Câmara, o Congresso, pode fazer para melhorar, em termos de compliance, a administração pública do Brasil?
O primeiro grande desafio é a mudança pelo exemplo. Os governos cobram das empresas compliance e aquelas empresas que não têm compliance, elas podem ser ainda mais fortemente punidas pela lei anticorrupção. Mas o próprio governo ainda não implementou compliance. Então nós temos um grande desafio de passar leis, se for o caso, para obrigar os governos, leis que sejam nacionais, ou seja, valham para a União, para os estados e para os municípios, mas não só para o governo, para os partidos políticos, é um outro projeto de lei está em discussão no Congresso Nacional, talvez sejam os dois principais desafios em termos de legislação, além das 70 novas medidas que nós entregamos nas mãos dos senadores essa semana.
Eu conversei com o Daniel Lança, cofundador da SmartGov, governança criativa, que veio ao Senado na última semana para falar sobre compliance como instrumento de combate à corrupção. Muito obrigada, Daniel, por suas informações aqui aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço, um bom dia.